Conversando com o Especialista.
As plantas medicinais são essenciais como tratamento primário à saúde para cerca de 65 a 80% da população que vive em países em desenvolvimento, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, não se sabe com exatidão o número de pessoas que utilizam as plantas, mas essa tendência mundial também é seguida, seja no consumo da planta fresca ou através dos fitoterápicos, que é o assunto do nosso bate-papo aqui, porque vamos ouvir e aprender que muito devemos às plantas e delas podemos extrair muita coisa boa para a nossa saúde. O nosso bate-papo é com o professor Ademir Evangelista do Vale. Ele que é professor adjunto de farmacoquinosia, Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. É também colaborador do Ambulatório de
Hepatotoxicidade.
Olha aí, hepatotoxicidade da Universidade Federal da Bahia. Vai explicar para a gente, professor, tudo que a planta pode trazer de bom. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que realmente é muito interessante.
E a hepatotoxicidade, vamos começar falando disso, né? O que esse ambulatório pode trazer de benefício para a comunidade?
Bom, esse laboratório, esse consultório que faz parte lá do ambulatório do complexo do Hospital das Clínicas, ele foi criado justamente para atender um dos aspectos negativos que a gente está vendo crescer muito em relação ao uso dos fitoterápicos, que é as reações adversas, os efeitos tóxicos, os efeitos danosos, que são causados principalmente pelo mau uso. A fitoterapia, se bem usada, ela traz benefício, mas quando tem uso distorcido, ela pode trazer alguns malefícios. E o que a gente foca mais lá é o ataque que as substâncias que estão presentes nesses fitoterápicos podem dar ao fígado. Por isso que é hepatotoxicidade, o dano causado ao fígado.
Então, ou seja, a planta, que pode ser muito boa e tem consequências positivas para a saúde, dependendo do uso, da forma como é usada, na quantidade que é usada, pode também trazer prejuízo. Ou seja, então, tudo depende do bom senso e da orientação correta, da importância de se estudar realmente o poder medicinal das plantas.
É isso mesmo. Então, a gente tem essa cultura que é natural, não faz mal, que as plantas não têm química, mas tem sim, tem um metabolismo, produz substâncias químicas, muito lindo. Eu digo que o metabolismo vegetal é mais rico até que o próprio metabolismo animal, produz essa diversidade gigantesca de substâncias que a gente usa para o nosso bem, né? Para curar, tratar, prevenir doenças, mas elas têm essa face também, tem essa substância que a gente vê aí, as pessoas fazem um abuso, principalmente o abuso, o uso prolongado, o uso em doses mais altas, e aí podem prejudicar algum sistema do organismo.
Falando então dessa diversidade, como pesquisador que estuda e os locais onde as pessoas cultivam e também colocam como produto à venda, e conhecendo um pouco da nossa cultura, nós utilizamos todo o potencial e toda a variedade que temos nesse setor, professor?
Ainda não. Infelizmente, se diz que o Brasil é um dos maiores detentores da biodiversidade vegetal do mundo. Então, estima-se que existem entre 300 mil a 500 mil plantas. No Brasil, tem 60 mil. Então, é muita planta. E a gente ainda não estudou nem 3%, nem 5%, nem quimicamente, medicinalmente, a gente ainda não estudou nem 3% disso.
3%? E por quê? Está faltando o quê? Interesse, investimento? Porque para mim é muito óbvio que isso aí está aí, é natural, está disponível e é barato, é eficaz, faz parte da nossa cultura. Todo mundo gosta de cultivar no seu quintal uma plantinha, de ter uma plantinha em casa à disposição. E por que isso não se transforma realmente em um projeto nacional e se introduz isso na cultura do povo brasileiro de uma forma mais sistemática?
É isso mesmo. Você tem o uso popular, que já é bem aceito. Todo mundo já usou uma vez uma planta medicinal, um chazinho, a avó ou a vizinha. A população conhece bem os usos, as indicações dessas plantas. Porém, quando a gente vai para a pesquisa científica para se comprovar verdadeiramente que aquela substância que está presente na planta tem eficácia, ou seja, resolve, cura, trata, aí é um processo mais longo, mais caro. Aí a gente precisa realmente de investimento em pessoal, em infraestrutura, porque toda essa pesquisa é muito cara. Então, a gente precisa realmente estimular para a gente tenha a detenção desse potencial. Por exemplo, a gente tem, todo mundo conhece, a quebra-pedra aqui no Brasil, que ela é usada para o tratamento de cálculos renais. Ela nasce em, como diz o povo, em monturo, em lixo, em até terrenos baldios. A patente dessa planta está no Japão. Ou seja, eles foram mais ricos, foram mais espertos, conseguiram patentear essa planta. Então, hoje, a gente, para usar a quebra-pedra, pelo menos industrialmente, a gente tem que pagar royalty, tem que pagar direito autoral para o Japão. Esses vários outros exemplos.
Pois é. Olha, isso quer dizer, isso é um exemplo. Agora, você imagina que isso não pode acontecer no Brasil por falta de exemplos como esse, né, de perder algo que é nosso. E ter que submeter a esse tipo de coisa simplesmente por uma falta de orientação mais sistemática para o uso desses produtos. Embora isso seja verdade, mas o Brasil também podemos dizer que está vivenciando um crescente na organização de implementação de políticas públicas com a intenção de aumentar o acesso e uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Por exemplo, a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares ao Sistema SUS. Isso já é um caminho?
Faz parte de toda uma política do governo de estimular desde a cadeia produtiva, desde das indústrias, nessa pesquisa de usar plantas corretas para as finalidades corretas, até a introdução dela dentro do SUS. Então, por exemplo, até 2009, a gente tinha tínhamos três fitoterápicos dentro do SUS. Hoje, a gente já tem 12 e já tem um projeto para introduzir mais de 60 plantas que são ditas do interesse do SUS. De onde é que vêm essas plantas? Elas vêm justamente das regiões, todo norte, nordeste, Mato Grosso, todo mundo tem aquelas plantas que já são bem conhecidas naquela região. Então, aí o Ministério da Saúde fez esse levantamento e introduziu. Existem muito mais outras que podem entrar nesse elenco disponível para o uso na população.
Para que fique claro para o ouvinte que ligou o rádio agora, nós estamos falando com o professor da Universidade Federal da Bahia, pesquisador. O nosso tema hoje é fitoterapia, é o uso medicinal das plantas. E nós estamos descobrindo aqui nesse papo, que é só inicial, porque é uma ideia que a gente continue essa conversa em outros momentos aqui no Saúde no Ar, falando do poder das plantas, até por ser acessível, por fazer parte da nossa cultura. Mas hoje, inicialmente, estamos descobrindo que o Brasil precisa avançar muito nessa descoberta de colocar a planta no universo da saúde, mas alguns passos já foram dados. Entre eles, existe um decreto também para a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi publicado também aqui no Brasil. Fala um pouco desse decreto.
Bom, esse decreto, a gente tem um decreto, tem a política e tem o programa. A política estabeleceu as diretrizes, onde é que o Brasil quer investir, onde é que ele quer crescer, e o programa disse mais ou menos como é que a gente vai fazer isso. Aí criou-se uma série de regulamentações para que as prefeituras, o governo do estado, estimule e tenha a produção de fato, tanto da planta medicinal quanto também dos medicamentos. Então, a gente já, por exemplo, um dos que é mais usados, que é bem aceito pela classe médica, é o guaco, o xarope de guaco, que é utilizado para o tratamento, expectorante, utilizado para o tratamento de infecções respiratórias, para gripes e resfriados. Então, esse foi um dos primeiros a serem introduzidos. Mas quem é que vai produzir? Porque não é uma produção industrial, não é extrativismo, eu vou no quintal, vou no mato e coleto. vou ter que fazer uma plantação para colher em quantidade industrial. Então, aí, a partir desses programas, começou a estimular justamente isso. A gente tem os arranjos produtivos, que a gente vê o governo lança esses arranjos produtivos para a agricultura familiar produzir esses insumos, que são os insumos farmacêuticos, vegetais, e a partir daí dá uma destinação, por exemplo, para produzir um medicamento que é o xarope.
Professor, acho muito válido que a gente tenha caminhado nesse sentido, porque precisa ter mesmo a lei, a legislação, a norma, a orientação, porque é a partir dessa fundamentação teórica e dessa base que tudo pode ser projetado, pensado, planejado. Isso tem que ter. Mas a minha preocupação é com a prática efetiva disso. Todo mundo pensou, estudou, fez uma lei, um decreto, uma política nacional, e lá, na hora de concretizar isso, ou seja, como é que na prática essa associação com o SUS, o que, é que isso significa? Que o SUS já estabelece, já indica fitoterápicos na saúde? Como é que o pequeno produtor da agricultura familiar, que é aquela pessoa que está me ouvindo agora, seu João, seu José, que tem a sua horta, que está aí na zona rural, onde a Rádio Excelsior da Bahia chega, porque chega em mais de 200 municípios, não estamos falando só para a capital, mas estamos falando para boa parte do nosso estado, ele que gosta disso, que aprendeu com a família, que faz isso por prazer, ele pode desenvolver isso, inclusive, como fonte de renda. Como que esse financiamento, essa orientação técnica, chega até essas pessoas?
Olha, isso aí é um ponto bastante delicado, porque para o governo, ele precisa realmente, a gente acredita, da papelada toda, porque é dinheiro que está envolvido, então precisa de toda essa comprovação. Então, eu, na minha opinião, tem uma burocracia enorme em volta disso, porque você tem que criar um projeto.
Mas tem cursos que orientem essas pessoas?
No site da Anvisa, tem lá dizendo quais são, como se deve ser esse projeto. Então, você tem que criar um projeto. O que é esse projeto? É dizer onde é que você vai plantar, quanto você vai plantar, quanto vai gastar. Tudo isso tem que ser absolutamente bem descrito. É difícil. Poucas prefeituras no país conseguiram vencer todas esses entraves.
Ou estimular, ou se beneficiar dessas políticas, desse decreto, e implementar isso como proposta dentro dos seus municípios.
Quer dizer que eu já tive contato com uma das diretorias lá da Anvisa, e eles dizem que sobra dinheiro, justamente porque...
Falta projeto. E falta projeto por quê? Porque será que o povo não faz? Não sabe, está faltando orientação.
Exatamente.
Está faltando estimular esse tipo de coisa no Brasil, que parece ser tão simples, tão óbvio, e não acontece por quê? Eu vou deixar a pergunta aí no ar, até para que os ouvintes possam refletir sobre isso e que a gente possa, juntamente com a Universidade Federal da Bahia, com projetos como esse aqui de Saúde no Ar, estimular esse tipo de coisa que eu acho fantástico. Isso não pode estar só na academia, tem que estar. E aí o professor está pesquisando, mas isso tem que chegar também até as comunidades.
Gera renda, movimenta a economia, movimenta a saúde como um todo, envolve a comunidade. É um projeto muito bonito quando se implementa, como a gente tem em alguns estados que já foram implementados.
E talvez não seja difícil, estamos falando de mega tecnologia, de mega investimentos, às vezes com recursos poucos, com iniciativas simples, e deixa a comunidade fazer, porque ela sabe fazer.
É bom tocar nisso, porque é o seguinte, a gente tem, culturalmente, implica nas plantas um poder mágico.
Sim.
Então, a gente acha que planta vai emagrecer, planta vai curar, planta vai a pessoa, às vezes, desacredita no medicamento químico da farmácia, e aí deixa o tratamento convencional para usar aquela planta.
Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra.
Então, a gente tem que usar, nesses que o Ministério da Saúde investe, são aqueles que a gente já conhece, já sabe que eles têm todos os estudos e são benéficos.
Quando eu digo aqui que a comunidade sabe como lidar com a terra. Agora, lógico, ela precisa de orientação técnica. Como vimos aqui, a planta salva e também mata. Cura e pode trazer prejuízo. Então, precisa ter aí o meio termo dos estudiosos para legitimar isso e para trazer informação técnica adequada. Então, a gente usa a sabedoria popular e coloca também, lógico, necessário, a informação técnica, científica, que aí fica tudo bem.
É, porque em vez de ajudar, pode atrapalhar. Então, essas todas que estão aí, a gente tem 12. já está com esse projeto para 60 e depois. Essas outras que estão sendo estudadas, justamente isso, para se comprovar que ela é eficaz, ou seja, que ela vai curar, vai tratar, vai prevenir, e que ela é segura, ou seja, onde ela é contraindicada, quem é que pode usar, quem é que não pode usar, qual é a dose, qual é a quantidade. Então, todos esses estudos são previamente levantado para que quando isso chegue na população já chegue
direitinho,
bem estabelecido.
Ok, eu vou abrir as perguntas porque os ouvintes aqui já estão interagindo através do WhatsApp 99681-3998. Essa foi uma introdução para que a gente possa situar dentro da temática, conhecer o que é que o Brasil está produzindo em termos de conteúdo e de legislação para os fitoterápicos, mas agora também tem aí essa curiosidade prática que as pessoas querem saber da planta, como usar. Tem ouvinte na linha, Ivan?
Bom dia.
Bom dia. Quem fala?
É Gislene, Patrícia.
Oi, Gislene. Tudo
bom
bem?
Bom dia, doutor. O senhor é farmacêutico, né?
Isso mesmo.
É. Doutor, eu conheço um cientista muito bom, doutor Ricardo Chemas, que ele cura depressão até com remédios fitoterápicos. Agora, ele diz o lugar onde a gente deve e ele procura saber se o lugar é certo. Eu tenho uma coisa também, os beneditinos, tinha uma farmácia no mosteiro, que tinha uma farmacêutica voluntária, e a gente comprava os remédios a preço de custo bem baixo. Mas parece-me que essa farmácia, não sei se foi para o Pelourinho, mas era uma farmácia muito boa, porque tinha farmacêutico, tinha médico, tinha tudo.
Ok. Obrigada, Gislene. Você trouxe aí uma lembrança muito boa, né? De um trabalho realmente legal. Vamos trazer informação de como é que está, que era a Botica da Terra, que funcionava realmente dentro do Mosteiro de São Bento. Inclusive, a Pastoral da Criança também tem um trabalho belíssimo com as suas agentes comunitárias na elaboração de chá, de sabonete, usando as plantas.
Era, e esse projeto era bem interessante porque aliava esse conhecimento. Então, os produtos que eram comercializados ali, eles passavam as boas práticas de fabricação. Então, o cliente sabia que estava usando com higiene, com qualidade, bem manipulados. Então, e a preço de custo, como ela bem citou.
E dentro da faculdade, da Universidade Federal da Bahia, que tem esse departamento, que tem a faculdade de farmácia, que tem você lá e outros colaboradores também, existem projetos como esse, ou seja, existem produtos sendo elaborados, sendo colocados de forma acessível para a comunidade?
Que a gente fica mais na parte dessa história de descobrir quais são as plantas, como é que elas funcionam para determinar a parte científica.
Sim.
Mas tem alguns projetos também desenvolvidos ainda de forma mais tímida para ajudar a população nesse uso dessas plantas.
Agora, a ouvinte falou sobre esse uso de plantas para curar depressão, para curar... aí ficamos naquele limiar, né? O que é verdade, o que é mito, o que está nessa questão apenas do desejo, mas sem a comprovação científica. Então, há limite também, planta não vai poder curar questões, às vezes, sérias da saúde.
Uhum. Claro que a fitoterapia é uma das alternativas, mas, primeiramente, tem que ser bem diagnosticado essa depressão pelo médico, pelo psiquiatra, e aí fazer o encaminhamento. A fitoterapia ela é auxiliar e ela é eficaz em alguns casos, muito eficaz. Por exemplo, nas depressões leves, nas insônias, nas angústias, principalmente nas leves. Por quê? A gente tem, se diz que a sociedade ocidental, a nossa sociedade, ela é extremamente medicalizada. Então, hoje, o Brasil é um dos campeões do uso dos chamados benzodiazepínicos, aqueles calmantes. Então, que causam dependência, têm uns efeitos indesejados. Então, a fitoterapia, ela, nessas depressões leves, que não é necessário já entrar com medicamento, ela pode ser indicada. E a gente tem vários fitoterápicos que têm esse papel nesse caso. Mas, claro que precisa do acompanhamento do psiquiatra, do médico, para fazer a correta dimensão de qual é o grau dessa depressão.
Duas perguntas no ar. Bom dia.
Bom dia.
Oi, bom dia. Com quem eu falo?
Bom dia. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, querida.
Bom dia.
Sua dúvida.
Você fala com Márcia.
Sim, Márcia.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque ele está falando sobre as plantas, né?
Isso.
Então, eu gostaria de saber se os remédios... Eu tenho um problema neurológico. Eu gostaria de saber E esse, os remédios homeopata, serve para esse problema que eu tenho? Porque eu estou tomando tanto remédio. Quando eu paro a primeira vez, paro não. Um médico passa um outro remédio, aquele remédio que eu tomava, que eu estava me sentindo bem. Paro, quando eu vou tomar a segunda vez, ele não faz mais efeito. E volta tudo de novo. Eu gostaria de saber se com a homeopatia, você ia ter um pouco de qualidade de vida.
Obrigada pela sua participação. Mais um ouvinte.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia. Tudo bem, Zé Givaldo?
Tudo bem. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte. Bom dia para o produtor do som e bom dia para o doutor.
Bom dia.
O Alveloz, na cura do câncer, já ficasse comprovado. E não é mentira. O Alveloz, que todo e muitos já conhecem.
Olha aí.
Eu gravei tudo.
Bom dia, doutor.
Bom
um abraço.
Dia. É uma plantazinha complicada, porque ela é bastante tóxica também. Ela
como é que é conhecida popularmente?
É graveto do cão. Quando a pessoa quebra, assim, ela é um gravetinho verde, quando quebra sai um leite, que ela é esse leite é bem tóxico, ele pode ser corrosivo. Então, fazendo uso, como as pessoas fazem, interno, ou seja, bebem aquilo ali, bate no liquidificador, faz infuso.
Complicado,
faz...
né?
Aí, a gente já
mas
viu...
Mas tem relação cura do câncer com fitoterápico?
A gente já levantou várias plantas que diminuem alguns tipos específicos de câncer. Porque, por exemplo, quando a gente fala câncer, a gente tem milhares de tipos de câncer. Então, a gente tem que ver especificamente. Por exemplo, a gente tem a vinca, que é chamada, eu acho que é Boa Noite, que é uma planta que tem quatro pétalas vermelhinhas que a gente encontra em quase todos os jardins aqui na Bahia. E dela foi encontrada a Ave Cristina e a Vimblastina, que são ótimos para o tratamento de um certo tipo de câncer, se eu não me engano, é o câncer de ovário. Mas tem que ser específico. Essa história de dizer que eu vou bater no liquidificador o Aveloz e tomar e aquilo vai curar o câncer, esse câncer, como? Não tem, a gente não tem essa informação. Então, é perigoso, como a gente viu agora com a fosfoetanolamina, que as pessoas deixaram de fazer o tratamento correto, convencional, com a eficácia já comprovada, e as pessoas deixaram para usar essa droga que a gente não conhecia. Várias pessoas pioraram, tiveram o agravamento do câncer.
Vou colocar aqui a pergunta da Ivanildes, está aqui interagindo pelo WhatsApp. Ela quer saber, professor, a pergunta é verdade que semente de sucupira para chá melhora para tratar problemas de coluna? Efusão ou suco de laranja com berinjela é bom para baixar o colesterol?
A berinjela, ela tem, naquela casca roxa dela, ela tem umas antocianinas e ela já tem essa ação comprovada para baixar o colesterol, hipocolesterolêmica, como ela é chamada. Então, ela tem já os níveis de HDL, principalmente colesterol ruim, ele baixa, já é bem conhecido isso.
Semente de sucupira, ela fala aí, né?
Essa semente de sucupira, ela, eu não indico muito, porque ela pode ter algumas substâncias que podem causar cálculo renal. Tem outras mais eficazes para, ela falou, para artrite, não é isso?
Melhora trata alguns problemas de coluna.
De coluna. Lombalgia, dores, tem umas mais anti-inflamatórias que melhora isso. Agora, essa sucupira ainda não vi relacionada
a
isso.
A ouvinte anterior falou de problemas neurológicos e fitoterapia. Há relação possível, algo que possa aliviar, já que ela toma tantos outros remédios aí tradicionais?
Bom, problema neurológico é bem complicado, porque geralmente eles são crônicos, eles prolongam por muito tempo, então a fitoterapia não é muito indicada para isso, é mais para diminuir esses efeitos, mas ela tem que ver qual é esse problema neurológico. Eu estava ali para perguntar qual era o medicamento que ela estava usando, já para ter uma noção qual era esse problema neurológico, mas são complicados e ela deve seguir acompanhando o tratamento dela, porque geralmente se retirar o medicamento, se não usar corretamente, voltam, todos eles, alguns deles voltam e mais forte.
Tem alguns mitos só para finalizar, já estamos já no finalzinho do nosso programa, a Artemisia é uma planta que está muito em moda, né?
A gente tem dois tipos de artemisia. Tem a artemisia mais clássica, que ela é utilizada para malária, ela já tem até medicamentos preparados a partir dessa artemisia. E aqui na Bahia tem uma que chama artemisia, que o povo chama artemisia, que aí ele é usado como anti-inflamatório, pode ser usado para doenças de pele, que faz infusão, isso popularmente, para doenças de pele, anti-inflamatório, para geralmente quase todo tipo de inflamação, o povo indica esse tipo de artemisia, como é que alguns chamam.
Olha, ficou aí também no ar, pergunta sobre fitoterapia e homeopatia, vai ser um assunto para um próximo bate-papo. O Ademir já está convidado a voltar aqui no Saúde no Ar, para que a gente possa falar muito mais sobre a fitoterapia e aplicação na saúde como um todo. Muito obrigada, Ademir, pela sua presença aqui, foi um prazer conversar com você, volte sempre.
É um prazer, é sempre interessante falar sobre isso, e eu queria aqui só deixar propaganda lá do ambulatório, que ele fica lá atrás do Hospital das Clínicas, no quarto andar, um ambulatório de hepatotoxicidade. Para quem tiver qualquer problema de afecção hepática, alguma toxicidade hepática, problema do fígado, principalmente causada por remédio, por medicamento, por planta, está lá à disposição da população.
Aberto, é porta aberta, pode ir diretamente.
Aberto, tem lá a recepcionista, vai fazer o agendamento e vai ser atendido lá pelos médicos e por nós farmacêuticos.
E vamos falar muito mais desse trabalho aí que a UFBA vem desenvolvendo juntamente com o Hospital das Clínicas, com certeza em outras oportunidades.